Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, toda a nossa igreja vivencia neste final de semana o terceiro domingo do tempo comum. Todos nós fomos chamados a fazer parte da sua obra, da obra de Jesus Cristo, da construção do reino de Deus, através do nosso batismo e depois confirmamos através do sacramento da Crisma. E aqui estamos, neste momento, em nossas comunidades, em nossas paróquias, em nossos grupos, em nossas congregações religiosas, uns para serem padres, freiras e tantas outras agremiações que nos possibilitam viver a nossa fé em conjunto, em grupo e trabalharmos a obra do reino. É o Senhor quem nos reúne e nos chama à conversão e nos envia em missão. Jesus é a luz maior que brilha nesta caminhada para o reino que devemos construir e devemos nos ater a ele. Vimos nas celebrações de Natal que precisávamos identificar a verdadeira luz para não nos deixarmos enganar por tantas outras luzes que o mundo nos chama e nos oferece. Nesta semana, Jesus nos chama pela sua voz e nos chama pelo nome, pela nossa descendência de família, João, filho de Maria e Tião, Antônio, filho de Pedro e Josefina, e assim vai indo. Ele não nos seleciona pelas nossas habilidades humanas. Ele não quer, ele não pergunta, assim que ele nos chama, se somos médicos, se somos engenheiros, se somos pedreiros, se somos mecânicos, se somos dentistas. Ele simplesmente nos chama e nos fala da sua proposta de nos capacitar para melhor servir. Ele próprio vai nos capacitar, ele próprio vai providenciar todas as nossas habilidades, nos dar todas as habilidades para melhor servir na construção do reino de Deus. Mas para recebermos todas estas habilidades, nós temos que dizer o sim. Sim, Senhor, queremos servir, queremos caminhar, queremos fazer parte desse teu reino, queremos construir esta sua obra. Por isso, tenhamos o nosso coração bem aberto e os nossos ouvidos bem atentos, para assim respondermos ao Senhor com o nosso sim de coragem e de amor. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos a reflexão do Evangelho com o Padre Pedrinho, com o quadro Verbum. Nós teremos o Paulo Escudeiro de Maria com a sua reflexão e oração. E nós teremos notícias da nossa diocese. E teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Eterna, de almas que esperam, bondoso amigo. Buscarei outro mar.
A lógica de Deus. Há algum tempo, Wagner vinha notando uma acentuada queda dos seus cabelos. Usou o shampoo anti-queda e diversos remédios caseiros. Porém, nada mudou. Preocupado, foi procurar um famoso e caríssimo médico, especialista em calvície. Eu e a Márcia, sua esposa, fomos acompanhá-lo e ficamos na sala de espera, aguardando o seu retorno da consulta. Meia hora depois, ao sair do consultório, com um sorriso irônico, Wagner olhou para nós e disse: "Olha, podem tirar o cavalo da chuva. Já vi que eu não tenho cura. Como é que eu posso ter alguma esperança se o especialista no assunto tem menos cabelo do que eu? Márcia, você não vai acreditar. O médico é carequinha." Na verdade, ficamos sem saber o que dizer. Para ser franco, não encontrei uma palavra sequer para reconfortá-lo. Pensei comigo, como é que pode curar os outros e não curar a si próprio? Depois desse dia, passei a observar coisas que nunca tinha chamado minha atenção. Fiquei sabendo que muitos médicos cardiologistas morreram vítimas de ataque cardíaco, inclusive o Dr. Bernardo, médico sul-africano, idealizador dos transplantes de coração. Na TV apareceu também um oftalmologista de primeira grandeza, uma das maiores autoridades no assunto, usando óculos. Foram inúmeros os exemplos. Soube de bombeiros que, durante anos de trabalho, salvaram centenas de vidas e que, ironicamente, morreram queimados. Soube até de salva-vidas que morreram afogados. Comecei a pensar então, como entender a vida de Deus que hoje se entrega a nós em corpo e sangue? Como pode um rei dispensar um castelo e nascer numa estrebaria? Como pode o Salvador e Rei não ter um exército e ainda pregar amor e paz? Como entender que tenha se deixado matar alguém que veio para salvar, que curou milhares e devolveu a vida para tantos? É difícil de entender, mas estou tentando aceitar a lógica de Deus. Já aprendi que Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir. Aprendi também que a Eucaristia renova nossas forças para carregarmos nossas cruzes com dignidade. Agora eu sei que Jesus nos alimenta com o seu próprio corpo e sangue, porque espera muito de cada um de nós, seus discípulos. No entanto, o Senhor, que nos criou livres, vai sempre respeitar nossa liberdade. Por isso, nos deixa livres para servi-lo e amá-lo, ou até mesmo renegá-lo. Esse texto foi tirado do livro Onde Deus Está, de Jorge Lorente. São Vicente Palotti. Vicente Palotti nasceu em Roma no dia 21 de abril de 1795, numa família de classe média. Com sua mãe, aprendeu a amar os mais pobres, crescendo generoso e bondoso. Enquanto nos estudos mostrava grande esforço e dedicação, nas orações mostrava devoção extremada ao Espírito Santo. Às vezes, sua generosidade preocupava, pois geralmente no inverno voltava para casa sem os sapatos e o casaco. Em 1818, depois de muito custo, tornou-se sacerdote pela Diocese de Roma, onde ocupou cargos importantes na hierarquia da Igreja. Muito culto, obteve o doutorado em Filosofia e Teologia. Vicente defendia que todo cristão leigo, através do sacramento do batismo, tem o legítimo direito, assim como a obrigação de trabalhar pela pregação da fé católica. Fundou em 1835 a obra do Apostolado Católico, que envolvia e preparava os leigos para promoverem as suas associações evangelizadoras e de caridade. Vicente Palotti morreu em Roma no dia 22 de janeiro de 1850, aos 55 anos de idade. Em 1963, as suas ideias e carisma espiritual foi plenamente reconhecido pelo Papa João XXIII, que o proclamou santo. São Vicente